Glórias a Deus. Nós estamos já quase no fim do Evangelho de Lucas. Eu quero continuar compartilhando mais uma porção, Lucas 22, versículo 66 a 23, versículo 25. Finzinho do capítulo 22 e os primeiros 25 versículos do capítulo 23. À medida que for abordando o tema dos últimos ensinos do Senhor Jesus, eu estarei lendo porções deste texto citado. Continuamos aqui vendo a aparência apenas de fato histórico, mas não é somente história, é Jesus deixando ensinos vitais registrados para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para a nossa correção, para a nossa sabedoria. E Jesus expressa estes ensinos vitais para nós com obediência e autoridade. É aquilo que ele espera de nós também. Jesus escolheu obedecer ao Pai e permitir que se cumprissem nele todas as profecias a respeito da obra redentora. Jesus escolheu, Jesus permitiu que as profecias se cumprissem na vida dele, através dele. Naquele tempo, naquele momento, tudo era contra Jesus. Mas nós notamos que as autoridades não tinham capacidade para julgá-lo, não ousaram julgá-lo. Pelo contrário, de uma maneira zombeteira, o chamavam de rei, para se cumprirem as profecias a respeito dele. Ele foi coroado, recebeu um manto como rei dos judeus. Era uma zombaria, parecia uma zombaria, parecia uma tentativa de Satanás para frustrar o cumprimento das profecias. Mas, acima de tudo, ali estavam se cumprindo as profecias, desde as mais antigas até as mais recentes, a respeito de Jesus, o Messias, o Cristo Redentor. Glórias a Deus por isso. E Jesus veio para ensinar que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Esta é a ideia central desta porção. Jesus veio para ensinar que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Como expressa Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nenhum dos seus planos fracassa. Todos os planos de Deus são exatos e eles acontecem do jeito que Ele quer. Glórias a Deus. Num primeiro momento, Jesus ensina que recebeu o governo de tudo e de todos, mesmo naquele momento terrível. Ele deixa claro isso. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nasceu um menino, cresceu esse menino, o governo está sobre os seus ombros. Tudo parecia contra ele, mas exatamente nesse momento que tudo parecia estar contra, ali se expressava a obra do governo de Jesus, porque assim Deus quis, assim Deus profetizou através de homens santos. Versículos 66 a 71, nós vemos que Jesus estava perante o Sinédrio para ser julgado, mas em vez de ser julgado, ele julgou, e as autoridades do povo de Deus que estavam ali reunidas para condená-lo concordaram com ele. Diz assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Olha o julgamento de Jesus. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus. Logo tu és o Filho de Deus. E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Jesus estava ali para ser julgado e ele usou do seu governo, da sua autoridade, o poder soberano, julgando aqueles que o queriam julgar. Se eu perguntar para vocês, vocês vão estar aí com conversas distorcidas. Se eu disser para vocês que sou, de que vai adiantar também? Então eu afirmo: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Vejam o julgamento que Jesus faz. Jesus ensina que recebeu o governo de tudo e de todos. Quando ele parecia estar sendo derrotado, na verdade ele estava sendo extremamente vitorioso e exercendo tremenda autoridade. Deus anunciou o governo de Jesus pela boca dos profetas, e agora Deus confirma este governo de Jesus pela sua própria boca, pelas próprias palavras do Senhor Jesus. E os inimigos, o que fazem? Concordam. Tu o dizes. Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, o Deus eterno, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. O governo de Jesus foi anunciado antigamente. Estava se cumprindo na pessoa de Jesus, e o próprio Jesus confirma este governo com autoridade. Autoridade que vem do trono do Deus Todo-Poderoso. E Jesus, após a ressurreição, apresentou-se aos seus discípulos e confirmou o seu governo. O que ele disse aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus ensina para nós, então, de uma forma poderosa, que recebeu o governo de tudo e de todos. Jesus é o divisor. Antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus é o divisor. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele quer que todos estejam com ele no céu, mas ele respeita a escolha das pessoas. E ele ensina a respeito deste governo respeitador que ele exerce no reino de Deus e sobre tudo e sobre todos. Você tem sido um bom cidadão do reino de Deus? É isto que o Espírito Santo pergunta para nós. Se fala muito de cidadania. Na cidadania da terra, nós sabemos que devemos cumprir leis. E na cidadania do reino de Deus, como andamos? Como está a cidadania da igreja? Jesus, nestes últimos momentos, também ensina que até os incrédulos reconhecem a pureza e a autoridade dele. Expressa por Pilatos: não vejo neste homem crime algum. reconhece a pureza e a autoridade do Senhor Jesus. Todo ser humano é inteligente, nós sabemos disso. E a Bíblia faz questão de frisar a respeito da nossa inteligência. Até o incrédulo sabe diferenciar o puro do impuro. E vemos isso na atitude de Pilatos. Ele sabendo diferenciar, não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, versículos 1 a 7, tem o contexto. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Pilatos reconheceu a pureza de Jesus, a autoridade e santidade de Jesus, e deu um jeito de cair fora daquela responsabilidade. Enviou para Herodes, que era outra jurisdição. Não vejo neste homem crime algum. Pilatos, na verdade, estava extremamente confuso. Ele estava diante da santidade e da autoridade do Cristo Redentor, de Jesus o Salvador, prometido desde os tempos antigos. Ele, apavorado, tratou de transferir a sua responsabilidade. Não é comigo, é com o rei Herodes. Levem-no para lá. É outra jurisdição. Pilatos, o incrédulo, a serviço do Império Romano, ele percebeu a pureza e a autoridade do Senhor Jesus e temeu. Procurou livrar-se daquele compromisso, daquela responsabilidade de julgá-lo. Nós precisamos estar atentos para não agirmos como incrédulos, para estarmos nos associando à pureza do Senhor Jesus, à santidade do Senhor Jesus, à autoridade do Senhor Jesus. Não basta admirarmos o Senhor Jesus. Não vejo nada de errado no Senhor Jesus. Eu sei que ele foi um grande profeta, dizem, que morreu na cruz. Muitos acreditam assim, as pessoas falam. Não adianta admirar a atitude de Jesus. Todos os incrédulos que têm um pouquinho de conhecimento percebem isto, como aconteceu com Pilatos. Mas nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. Precisamos ser seguidores do Senhor Jesus, imitadores do Senhor Jesus. Pilatos, socialmente e politicamente, se comportou muito bem diante de Jesus, num primeiro momento. Escapou. Como você tem se comportado diante da pureza, da santidade e da autoridade de Jesus? Isto que o Espírito Santo pergunta para nós, a igreja de hoje. Jesus também, ele ensina que não veio para agradar homens com milagres. Isso é poderoso. Isso nós devemos ter bem claro para nós. Nós devemos agradar Jesus com obediência. E muitas vezes as pessoas querem ser agradadas com a oferta de milagres por Jesus. E é o que nós vemos acontecendo com o rei Herodes. Multidões de pessoas agem como o rei Herodes. Apenas querem ver os sinais, maravilhas e milagres do Senhor Jesus. Mas negam participar da sua pureza e da sua autoridade. Capítulo 23, versículos 8 a 12, diz assim: Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha, Herodes se alegrou, e se alegrou de uma maneira muito grande. Provavelmente ele é hoje que eu vejo coisas tremendas acontecendo aqui. Quero ver um show de milagres para este Galileu se libertar, para esse Galileu fugir da cruz. Se alegrou sobremaneira. Mas Jesus não deu nenhuma oportunidade para ele. Calou-se, nada lhe respondia, porque ele sabia que este era o seu papel. O seu governo e a sua autoridade estariam se expressando ao se cumprirem as profecias. Ele não poderia, de jeito nenhum, escapar daquela situação. E em troca, Herodes, que estava todo alegrinho com a presença de Jesus, ficou aborrecido e desprezou-o. Mas mesmo no desprezo, ele cumpre as profecias a respeito do Senhor Jesus. Fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, uma capa de rei, um manto de rei. E disse: não é comigo, é com Pilatos. Devolveu-o a Pilatos. E eles estavam de briga, aqueles dois governantes de regiões diferentes, e acabaram se reconciliando. Herodes, outro incrédulo, desejoso de ver o sobrenatural acontecendo, ele ironizou, colocando aquela capa sobre o Senhor Jesus. Será que ironizou mesmo? Eu acredito que não. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Deus usa os governantes, as autoridades, para se cumprir a sua vontade. E tinha que se cumprir tudo a respeito das profecias ligadas ao Senhor Jesus. Pilatos fugiu da sua responsabilidade, fugiu. Quantos crentes nos dias de hoje, igrejas inteiras, ficam só querendo os sinais, as maravilhas, os milagres do Senhor Jesus, e muitas vezes se aborrecem por nada verem e fogem da responsabilidade, não querem nada com o Senhor Jesus. Jesus não veio para agradar homens com milagres. Os milagres são sinais do seu amor à sua igreja, aos pecadores arrependidos, de acordo com a necessidade, do ponto de vista dele, não do nosso. Então nós precisamos aprender esta lição. Tem muitas pessoas que às vezes ficam procurando milagres pela cidade, correndo de igreja em igreja, procurando milagreiros. Não é assim que funciona. Herodes ficou muito triste, porque ele estava com o pensamento errado a respeito de Jesus. Jesus, ele é todo cheio de amor, todo cheio de compaixão por nós, mas nós precisamos nos harmonizar com a vontade de Deus Pai, assim como Jesus se harmonizou com a vontade de Deus Pai. Também Jesus nos ensina que todas as autoridades se curvam diante dele. Todas as autoridades se curvam diante de Jesus. Se vocês olharem agora, houve um grande empurra-empurra de autoridade para autoridade. Ninguém quis julgar o Senhor Jesus. Ninguém quis julgar ao Messias. Para se cumprirem as profecias, o próprio povo de Deus julgou a Cristo, o Redentor. Todas as autoridades se curvam diante do Senhor Jesus. E continua sendo assim. E no dia do juízo, todo joelho se dobrará diante dele. Toda boca confessará que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso Governador do céu e da terra. E ele estará exercendo justo juízo. Glórias a Deus. Nós não podemos compactuar com este empurra, empurra da vida espiritual, como aconteceu naquele tempo. Não podemos concordar com as traições. Nós precisamos hoje simplesmente seguir o Senhor Jesus, imitar o Senhor Jesus, obedecer ao que o nosso Mestre Jesus manda a cada um de nós. E Jesus voltou para Pilatos. E Pilatos, outra vez, não estava a fim de julgar o Senhor Jesus. Aparentemente, Pilatos estava cheio de compaixão, mas na verdade, não era bem isso. Ele estava diante da maior autoridade da sua vida e não sabia como lidar com aquela situação. Por isso, ele preferiu lavar as mãos. Lucas 23, 13 a 22. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Quanta autoridade, né? Disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. Voltou para mim a situação difícil. Até Herodes não quis julgá-lo. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Nada que incrimine este homem. Portanto, após castigá-lo, após chicoteá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da tradição judaica. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição, distúrbio civil, agitação na cidade, e também por homicídio. Ele era um assassino. E eles gritavam: fora com Jesus e solta Barrabás. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. As autoridades se curvam diante do Senhor Jesus. Um homem ali aprisionado, humilhado, chicoteado, mas com toda a autoridade, deixando aqueles homens acostumados a dar sentença de morte, deixando aqueles homens confusos. E também todas as autoridades religiosas. Os judeus tinham suas autoridades, e essas autoridades também estavam confusas. Olha a questão da autoridade. Pilatos não quis assumir o compromisso. Por que que ele não quis? Porque ele era bonzinho ou porque as escrituras tinham que se cumprir? Certamente estava havendo uma situação de confusão. Certamente ele já tinha ouvido alguma coisa também a respeito das profecias a respeito de Jesus. Certamente o inimigo estava querendo fazer com que Jesus não fosse crucificado através da pessoa de Pilatos. Mas o que que Deus fez? Endureceu o coração daquele povo para insistir. O inocente ser crucificado, o bandido ser liberto. Que incoerência! Mas assim deveria acontecer, porque esta era a vontade do Pai para acontecer a redenção em Cristo Jesus. Lucas 23, versículos 23 a 25. Mas eles, o povo judeu, instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Entregou-o à vontade de quem? Dos principais sacerdotes, escribas e o povo judeu. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Pilatos não julgou, deixou que o povo o julgasse. Nenhuma autoridade romana quis julgá-lo, mas o próprio povo de Deus o condenou à morte. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para o povo de Deus e esse povo não o reconheceu como Messias libertador, como Cristo Redentor. Mas nós vemos aqui, diante de toda essa confusão das autoridades, que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jesus nos ensinando coisas poderosas para a nossa vida. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo tinha que ser cumprido conforme as profecias. Nada deixou de ser cumprido em Cristo Jesus, conforme Deus profetizara através dos profetas, desde os tempos antigos. As autoridades se curvaram diante de Jesus. Não resistiram à autoridade do Senhor Jesus. O que veio a acontecer com a vida destes homens, não temos registro. Mas a nossa vida nós conhecemos. E o Espírito Santo pergunta: e você, tem se curvado diante da autoridade de Deus e do Senhor Jesus? Nós temos acatado a autoridade do Senhor Jesus? Temos sido submissos à autoridade do Senhor Jesus? Jesus é o único mediador entre nós e Deus. E nós precisamos compreender isso, que sem Jesus nós vamos para o inferno. Não importa a riqueza, não importa a cultura, não importa nenhum tipo de status terreno. Importa Cristo Salvador, Cristo Redentor. Senão todos nós vamos para o inferno. Nós precisamos nos curvar diante da autoridade de Jesus e nos render. Só reconhecer a autoridade de Jesus, só ficar intimidados pela autoridade de Jesus, isto acontece com todos os espíritos malignos. Continuam rebeldes. Mas nós, além de nos curvar, além de reconhecer, precisamos nos submeter à autoridade do Senhor Jesus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus para estarmos indo ao Pai. Indo agora enquanto estamos aqui na terra e indo para ficar eternamente com Ele. Só através de Jesus. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio com uma proposta poderosa, uma proposta maravilhosa, um ensino maravilhoso. Mas as pessoas negaram-no. E como estamos nós diante desta proposta maravilhosa do Senhor Jesus? Diante deste ensino maravilhoso do Senhor Jesus? Multidões de pessoas continuam pensando como aqueles judeus, traindo ao Senhor Jesus, obedecendo às trevas, e como resultado Multidões continuam perdidas. Multidões continuam caindo na condenação eterna. João 10, 9 a 11 diz assim: Jesus falando: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus havia alertado todo o povo judeu com estas palavras. E mesmo assim o crucificaram. Por quê? Porque assim tinha que acontecer. O Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, o sacrifício único e perfeito para salvar todo o pecador arrependido. Cessou o sacrifício de animais. Em Jesus todos nós temos a purificação no sangue do Cordeiro Santo. Temos o perdão quando nos arrependermos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus por isso. Mais alguns ensinos nos últimos momentos de Jesus na terra como homem. Glórias a Deus por isso.